Senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Nilson Oliveira, senhores demais senadores e senadoras aqui presentes, senhor ministro Luiz Fux, senhor relator, profissionais da imprensa, demais senhores e senhoras. Eu teria, senhor presidente, várias indagações a fazer ao senhor ministro, mas todas elas foram consumidas pelos companheiros que me antecederam. Daí porque eu dou por satisfeito em relação a esse ponto. E no demais, parabenizar ao ministro pela sua carreira como magistrado, homem que iniciou a sua vida no Ministério Público, e eu tenho certeza que a experiência adquirida desde como integrante do Ministério Público até hoje como representante de uma instância maior da magistratura terá condições plenas, já comprovou isso, de exercer e de dar continuidade e até também de fazer com que a sua história, a sua vida, seja cada vez mais contemplada no currículo que até então nós temos conhecimento. Eu admiro muito os integrantes da magistratura, eu digo até no decorrer do tempo, eu entendo que o Supremo Tribunal Federal, se possível, deve ser representado pela maioria dos integrantes da magistratura, por várias razões. Eu tive uma origem da Defensoria Pública, passei 9 anos do Tribunal do Júri da capital João Pessoa e aprendi muito com os magistrados da época, com os representantes do Ministério Público da época, que me ensinaram que a tranquilidade, o respeito ao ser humano e, além de tudo, a razão e a independência em um julgamento prevalece sobre os demais fatores que, de fato, interfiram ou possibilite a diversificação daquele julgamento. Daí porque a admiração por Vossa Excelência, ela se estendeu ao ler o seu currículo. Li alguns livros de Vossa Excelência, tomei conhecimento, que são muitos, né? São quase em torno de 20, além também de Vossa Excelência presidir uma comissão extremamente importante, que é a do Código de Processo Civil, aqui, que encontra-se ainda aqui no Senado Federal. Entendendo que já fiz um apelo anteriormente de até se sentir satisfeito, entendendo que os demais se sentiriam também por conta da sessão que está no final, já se encerrando os oradores e também a ordem do dia, eu me dou por satisfeito, dizendo que o Supremo Tribunal Federal, com certeza, terá um grande representante que humanamente decidirá em favor dos seus desiguais ou até dos seus iguais, para que tenhamos justiça e tenhamos, além de tudo, o respeito ao cidadão brasileiro. Era só, senhor presidente.
Não havendo mais senadores inscritos, passo a palavra à sua excelência o ministro Luiz Fux para suas considerações sobre os questionamentos, para que em seguida encerremos a votação e façamos a apuração dos votos para submeter à vontade do plenário, se assim for, a indicação de Vossas Excelências.
Obrigado.
Vossas Excelências.
Excelentíssimos senhores senadores, eu que, representando esta casa, tive a honra de presidir a comissão de criação do novo Código de Processo Civil, cujo ideário comum é a duração razoável dos processos, a celeridade, eu utilizarei esse mesmo ideário para promover as respostas a todas as perguntas que aqui foram formuladas em razão dos trabalhos adiantados do plenário, como foi aqui advertido pelo presidente, senador Eunício Oliveira. Preliminarmente, gostaria de agradecer muito as perguntas que me foram formuladas pela senadora Marta Suplicy, de maneira tão elegante, e ter a certeza de que Vossa Excelência vai exercer esse mandato com a mesma excelência que governou ao Estado do país, que apresenta as demandas mais complexas. Pedi vênia a Vossa Excelência, porque a questão da união estável de homossexuais não tem sido, está pendente ainda de julgamento, mas apenas dizer que a tese central que se sustenta é que o direito brasileiro, como garantia intransponível, ele apregou a isonomia e veda a discriminação de qualquer pessoa por liberdade de culto, pelo sexo ou pela sua crença, de sorte que essa questão perpassa por esse tema da liberdade sexual, perpassa pelo problema do respeito às opções, às desigualdades entre os seres humanos, e perpassa também pela questão de que os homossexuais, eles têm todos os deveres civis. Então, eles talvez tenham que ter também todos os direitos civis. E é o que se está em, são as teses que estão em debate que me impedem fazer uma opção por uma delas. Concordo com Vossa Excelência, qualquer flexibilização da Lei Maria da Penha representa efetivamente um retrocesso numa sociedade onde as mulheres se destacaram não só pelos seus atributos pessoais, como também pelos seus atributos intelectuais. Hoje temos inúmeras mulheres ministras, temos uma presidenta da República do Brasil. E nas minhas horas vagas, gosto muito de ler sobre psicologia. Autoajuda, eu acho que olhando para o espelho, nós nos autoajudamos, mas a psicologia é um tema um pouco mais profundo. E um grande psicólogo, psiquiatra e médico, Luiz Alberto Pi, ele traça as diferenças entre o homem e a mulher. E ele diz que é, digamos assim, algo irrefletido um homem dirigir-se a uma mulher e dizer a ela: coloque-se no meu lugar, porque é absolutamente impossível. Há uma supremacia das mulheres que são resolutas, têm uma independência nata, e isso aí efetivamente não pode fazer com que haja um retrocesso numa suposta sociedade que fora, segundo alguns, uma sociedade machista. O Supremo Tribunal Federal pode, sim, contribuir para o acesso à justiça, em primeiro lugar, fazendo com que se cumpra e se obedeça a sua jurisprudência. Vai evitar uma série de ações quando a súmula vinculante obriga a administração e obriga que os juízes respeitem aquela solução. E aí não haverá recurso daquela decisão e, automaticamente, a justiça rápida significa também uma acepção do acesso à justiça, que é um acesso a um processo justo e rápido e que dá ao autor aquilo que ele faz jus. No que concerne a reforma política, as alterações legislativas, o que, que eu poderia sinalizar como de bom vitre, eu diria a Vossa Excelência que aqui há um impedimento ideológico afetivo. A comissão que está promovendo a reforma eleitoral, que a fortiori é uma reforma política, ela é levada a efeito por esse jovem ministro magnífico e brilhante, que é o ministro Antônio Dias Toffoli, de sorte que me geraria, em primeiro lugar, um constrangimento, mas também me gera a certeza de que tudo de bom ocorrerá, tendo em vista que ele preside essa comissão. Senador Antônio Carlos Valadares, destacar aqui o prazer que eu tive do convívio na reforma, na comissão de criação do novo Código de Processo Civil. Evidentemente que o ministro César Peluso é uma das maiores inteligências do nosso país e, evidentemente, tudo quanto provém de Sua Excelência tem toda a pertinência sob o ângulo da sua juridicidade. E eu, humildemente, ainda luto pelo nosso código. Não sei se terei tempo e disponibilidade para participar ativamente dessa comissão do Pacto Federativo. Mas, se puder fazê-lo, eu sugeriria que houvesse algo em torno da desformalização dos procedimentos para poder agilizar mais a justiça. Entendo que é hora do Brasil pensar, assim como há na Europa, um contencioso administrativo com coisa julgada administrativa, a determinadas questões que precisam ser desjudicializadas. Não se justifica mais que se submetam ao Poder Judiciário, onde não há conflito, e são atividades meramente atividades, às vezes até cartoriais, que não precisariam passar pelo Poder Judiciário. E empreender a força da jurisprudência, que na doutrina de Chaim Perelman, que é a teoria da argumentação, é uma decisão que provém das mais altas autoridades e que arrebatam e se justificam politicamente diante de um auditório. E com relação ao Pacto Federativo, sobre se é bom ou se não é bom para o Brasil, ou se é bom para mim, o que é bom para o Brasil é bom para mim. O que é bom para a nação brasileira é bom para mim. O Brasil, para mim, é o ar que eu respiro, é o berço dos meus filhos, que já estão grandes, é o berço do meu netinho, e também, infelizmente, é o túmulo onde estão os meus antepassados. Então, tudo que é bom para o Brasil é bom para mim. Senadora Ana Rita, eu agradeço muitíssimo pela sua fala e, acima de tudo, pela sua bênção. Nós precisamos muito de bênção, porque nada que nós fazemos escapa, evidentemente, à orientação de Deus. Eu nunca tive dúvidas sobre os acertos e os desacertos da magistratura. Os juízes erram por entendimento. Mas quando nós acertamos com um espectro tão maior e conseguimos trazer um benefício maior ao cidadão e à humanidade, tenho absoluta certeza que a mão do juiz foi guiada pela mão de Deus. E por isso eu agradeço a sua bênção. Senadora Marino Brito, eu tenho também o mesmo pensamento de Vossa Excelência, no sentido menos pessoal e muito mais institucional, de que a minha indicação realmente representa a vida e a esperança da magistratura de carreira. Eles estão assistindo e, sem nenhuma vaidade, eu tenho o vezo de não gostar de falar absolutamente nada de mim, a minha função é resolver os problemas alheios, mas, de alguma sorte, a minha indicação, ela tem realmente um significado para a magistratura. Eu sou juiz de carreira, inclusive disputei o Superior Tribunal de Justiça, onde eu exerço minhas funções, há 9 anos, na vaga destinada ao juiz de carreira. Concorri na vaga de desembargadores. Então, essa indicação traz e sinaliza um grande sonho institucional para essa juventude. Cada vez os juízes estão fazendo concursos mais novos. E eles podem alimentar a esperança, que é um grande móvel de toda a vida, a utopia serve para a gente caminhar. Eles podem alimentar esse desejo de que é possível ser juiz de carreira, começar no interior e terminar na Suprema Corte com aval sério do Senado Federal.